cantos do sul da terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Sem aprender, embora o inteiro sentido, de fora aquele pudera perceber o profundo do bafo, da força melodiã e do sobressalto que o verso transmus da pedra das palavras. E seu Jujuca pedia ao Laudelin que recantasse e acompanhasse em surdina e ia explicando.
Neste mato de concreto só resta um salso chorão, um raio de sol aberto e o pranto pelo chão. Quero querer.
Querer
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Viva sempre e, antes de mais nada, Jerônimo Jardim. Na data dos seus 80 anos de nascimento, o Jerônimo aqui, apesar do grandioso compositor que é, e vamos usar o verbo no presente sem medo, apesar disso, a gente traz o Jerônimo intérprete, porque esse tema, Sementes de Pedra, é Kenelmo Alves e Geraldo Flack. Outras duas feras também, vamos combinar, né? E o Jerônimo aqui nos ajuda a combinar com o Ar de Casa, por causa dessa pedra. Quantas vezes falamos nisso no Cantos do Sul da Terra? Já se detiveram em algumas temáticas? Claro que sim, né? Eu sei que os mais frequentes e assíduos, sim, se detiveram. Em algumas temáticas que são as nossas queridas, ali desde setembro de 2011. E a pedra certamente é uma delas. Ela que constitui, de uma forma tão intensa, a poesia, o pensamento, o discurso de muitíssimos dos nossos e das nossas no sul da terra. É claro que a gente pode chutar alguns deles, alguns nomes, não chutar no sentido de que seja um palpite sem certeza, eu digo atirar alguns nomes, mas são tantos que nem vale a pena, sabe? Seria sempre, alguém ficaria faltando de uma forma muito escandalosa. Mas quanta gente falou da pedra com as metáforas mais incríveis. Puxa, ouvir a voz das pedras, o que as pedras guardam dentro de si, enfim, façam a lista de vocês, dos nossos cevadores de palavra e cevadoras de palavra que foram buscar na pedra o seu personagem, o seu sentido. Este que dava de casa é apenas um deles, mas apenas para este cara é uma palavra que não combina muito, porque eu estou falando em João Guimarães Rosa. Hoje também é dia de recordar Guimarães Rosa. E o Rosa, entre tantas, procurem porque são muitas, entre tantas citações, entre tantas alusões à pedra, daqui a pouco ele traz isso em um conto maravilhoso, né? Sem aprender embora o inteiro sentido, de fora aquele pudera perceber o profundo do bafo, da força melodiã e do sobressalto que o verso transmus da pedra das palavras. Alaputia, esse era um cevador de pétreas palavras. E às vezes pétreas e tão suaves, tão delicadas, tão voláteis, enfim. João Guimarães Rosa, ninguém menos. Com essas pedras a gente vai construir o nosso Cantos de hoje, e o vamos fazer com o Rosa, com o Jerônimo, também com uma querida aniversariante da data de hoje, já vamos ver quem é. Mas, e antes disso, vamos conversar com aquele que chega na beira do fogo aqui. Hoje é o nosso último dia na feira, não é o último dia da feira, o Eduardo Osório já estava recordando aqui, nós ficamos até hoje, mas a feira está aqui amanhã também. Amanhã, aliás, sendo um justo feriado, eu vou trazer uma reprise do ano passado, alusiva ao 20 de novembro. Não vou estar junto com vocês, vou estar em casa escutando, aí sim, ao lado de vocês. Mas a gente vai ter aqui uma daquelas pessoas que aqui na Feira do Livro dão muito sentido ao nosso trabalho, porque vem aqui conversar pessoalmente conosco. Já vamos ver quem é. Eu só vou pedir pro Elton soltar dois temas, um de pedra e um de sertão, antes e para anunciar o nosso convidado. É a Chacareira de las Piedras com o Quarteto Supai e aquela aniversariante de que eu falava cantando Dois Sertões. Solta lá.
Por donde quiera que voy, soy árbol lleno de frutos como plantita de mi sol. Cuando ensillo mi caballo, me largo por las arenas. tardecito ha salido la luna. Caminé hasta el telén, el churquirrayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Que és mãe gentil, abrigas dois sertões, um rio palto viu, um outro coração, um de borrego herói, cacimba pra beber, o outro.
Que bonito esse berimbau, na verdade, que bonito tudo. A voz dessa guria, que cantora, que composição. A Kátia Teixeira é uma artista que a gente conhece, o pessoal do Cantos do Sul da Terra, desde o primeiro momento. Ela nos visitou, ela nos deu entrevista várias vezes. Ela trouxe o projeto Dandô, que começava a dandar, dava os primeiros passinhos, agora danda por tudo aí, e ela, pessoalmente, pelo mundo, fazendo coisas mundo afora, levando o trabalho dela para a Europa, aqui pelo sul da terra. Espetacular, Kátia Teixeira, 53 anos dela hoje. E aqui ela fazia para nós esse Dois Sertões, para a gente abraçar devidamente o Rosa, que nos deu ar de casa e que faleceu nessa data, lá em 67, o João Guimarães Rosa. Antes disso, a versão do quarteto Supai, eu achei que o Supai entrava bem no dia de falar do Rosa, né? O Rosa do Grande Sertão, porque o Supai, ou Supai, é o diabo, né? E o quarteto Supai tem essa... Tem gente que diz Supai e aí um briga com o outro, eu não quero me meter nessa. Eu digo quarteto Supai porque me soa bem, mas eu não sou falante de Quechua, nem do Quechua original andino, enfim. Mas o quarteto Supai faz a Chacarera de las Piedras do Jupanqui com Pablo del Cerro, com Nenet, pra gente seguir um pouco na onda da pedra, né? A pedra diz uma barbaridade. E vocês sabem... Eu sei que vocês sabem, mas alguns sabem com mais afeto, com mais pertencimento, porque são daquela zona. Que lá onde se divide o Rio Grande do Sul, o Brasil e o Uruguai, lá onde se brigou tanto e ainda se briga e ainda se discute, afinal de contas, onde está essa divisão, lá os marcos são de pedra, né? Antigos marcos de pedra. É outra pedra que entra, assim, de passagem no nosso assunto de hoje. Porque, afinal de contas, quem escuta o Cantos do Sul da Terra e quem assiste na TV sabe que a gente está sempre falando em fronteira e sempre colocando a questão de o quanto, na nossa identidade, na nossa cultura, a fronteira tem a ver com muito mais do que a linha de fronteira. Toda a nossa região é definida por uma condição de fronteira, mas como isso tem um epicentro na linha de fronteira. E nessas disputas de que eu falava, e nesse encontro, nessa fricção, nesse encontro camarada ou duro, violento, que essa linha presenciou e em alguma medida presencia. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu estou tendo o prazer de receber o Alfredo Aquino, meu amigo Alfredo Aquino, que vocês vão recordar de algum papo antigo nosso também, um grande amigo do Chile, de um cara que representa toda essa reflexão de uma maneira muito sofisticada e muito importante, muito referencial, e o cara que o editava, enfim, e que tem toda uma relação com essa cultura e que nos traz um trabalho para nos comentar, enfim, para ele nos dizer o que ele bem entender, porque a casa é dele. Muito obrigado, Aquino.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Demétrio. Obrigado pela sua recepção tão calorosa. E vamos falar um pouco da fronteira. Vou mostrar para você aqui uma frase do Schlee sobre essa linha divisória.
Que maravilha. Ir a Jaguarão e Rio Branco é ir ao exterior sem sair do interior. É, por aí já se faz um caminho, né? Pedra fundamental, o Chile, né? Quem é esse Chile para ti e na tua vida?
O Chile, eu acho que é um grande escritor que temos que, a todo instante, fazer um esforço para que ele seja reconhecido e reverenciado, porque há uma quantidade de obras que acabam vindo da sua fonte, da sua raiz. Quando a gente fala da fronteira, eu lembro de um amigo que organizou um projeto certa vez de trazer gente do exterior para fazer um projeto de irrigação. E ao trazer as pessoas de fora e disse, estamos aproximando da fronteira, os estrangeiros começaram a procurar os canhões e os tanques que protegeriam essa fronteira e eles não existiam, porque ali estavam um outro tipo de conduta, um outro tipo de percepção. Nesse sentido, quando a gente fala do Schlee, a gente lembra também do seu legítimo herdeiro, hoje em dia, nos aspectos da literatura, que é o Martim César, que é também de Jaguarão e que faz um trabalho esplêndido. Hoje, ele trabalha com a música, junto normalmente com o Marco Aurélio Vasconcelos ou com o Maurício Barcelos, e trabalha com poemas, trabalha com contos e trabalha com a história.
E é um senhor escritor?
Sim, e nós teremos um show imperdível disso, que é um show completo, tem uma exposição de fotografias da fronteira e junto um show musical em que ele fala, recita alguns poemas e, junto com Maurício, conta a história dos contos do Schlee em forma de música. Será na Casa de Cultura Mário Quintana, neste sábado, 23, às 23, dia, às 20 horas, né? É imperdível, é imperdível.
E é um projeto, né? Porque, na verdade, tem uma série de manifestações envolvidas aí, tem essa exposição, tem o baita do espetáculo que esses, que essas figuras garantem, né? Pela própria presença, mas é um trabalho que eu conheço. E tem também esse livro, né? Que afinal de contas, livro... Com versão musicada também, as coisas do Martin César sempre são de múltipla linguagem artística, né? Perfeito. E aqui ele faz uma aproximação muito interessante entre Schlee e Cervantes, né?
Sim, e ele foi pesquisar inclusive na própria Espanha, ele foi até lá, depois se junta àqueles vestígios que estão ali ao lado da fronteira, naquela Puente dos Barcos, que fica no caminho de Melo, um dia, onde o Papa desceu por breves momentos e que gerou um livro do próprio Schlee, que chama-se O Dia que o Papa Foi a Melo. Então, aquela é uma região para ser descoberta, uma região fascinante, e de lá vem essa música de raiz espantosa, magnífica, que poucos no Brasil conhecem. Nós conhecemos aqui um pouco. Conhecemos muito porque você trabalha muito divulgando, você, Demetrio, trabalha com essa divulgação fantástica, mas que o Brasil, de uma certa forma, não nos conhece e não conhece essa fronteira, essa fronteira de amizade, essa fronteira de confraternização.
Aqui a gente sabe que é interessante chamar a atenção para uma coisa. Quando um livro se torna o livro, como acontece com o Quixote, as coisas começam a se confundir. O que está feito aqui não é um paralelo entre Schlee e Quixote. Apesar de que apareça o Quixote na capa, na bela capa, na bela gráfica desse trabalho todo, diga-se de passagem, está lindíssimo. É Ar do Tempo, é uma bela edição. Mas o paralelo é entre Schlee e Cervantes.
Sim.
É outra coisa, né?
É outra coisa?
Sei lá, mas enfim, ele não está... Porque as pessoas têm uma representação do Quixote, mesmo sem lê-lo, o que não é um problema, ao contrário, é o sinal de um clássico de séculos que se impõe, quer dizer, se fala sobre Quixote, se diz quixotesco sem conhecer a obra, né? Mas esse paralelo é com o Cervantes, com o lugar do Cervantes, na língua, no pensamento, enfim, e isso é muito rico, muito interessante, né?
Sim, e eu renovo esse convite para esse evento do sábado, porque é um show esplêndido. Nós já fizemos uma estreia que você acompanhou ali no multipalco do Teatro São Pedro.
Uma beleza.
Depois apresentamos agora nessa semana lá no Teatro Esperança para um público magnífico com a presença das professoras da Unipampa que abraçaram o projeto. E logo em seguida naquela espantosa Biblioteca Pública de Pelotas, Biblioteca Pública Pelotense, que é uma viagem pelo passado com aqueles vidros bisotê, as obras de arte que lá existem, e estava lotada também, e todos ficaram surpreendidos com o que escutaram ali.
Mas o Esperança é um relicário também. Eu era conselheiro de cultura quando foi revitalizado, recuperado o Esperança. Sinceramente, não sei como ele está agora. Fiz uma visita naquela ocasião. É uma joinha, é uma coisa muito linda aquele teatro.
Ele,
né,
nos lembra muito o próprio Teatro São Pedro, com as suas galerias, os seus camarotes, a sua estrutura. Lembra um pouco também o 7 de Abril, lá de Pelotas, que ainda não está totalmente recuperado, mas... O de Jaguarão está funcionando de forma magnífica.
A gente não pode fazer aquela coisa metropolitana de tratar o interior como curiosidade, né? Ou a fronteira, se for o caso. Mas eu não posso deixar de contar esta curiosidade. Me chamou muitíssimo a atenção que o cara que estava nos explicando ali sobre o teatro, a nós, conselheiros, que estávamos fazendo a visita, ele disse, todas essas poltronas saíam e deixavam só um picadeiro no meio do teatro, onde se faziam leilões de gado. Olha que loucura. Vinha a programação de Buenos Aires, Montevidéu, óperas, porradas, coisas que às vezes não estavam nem passando em Porto Alegre, mas também se fazia leilão de gado, é. Ali tá a vocação, pelo menos naquela época, daquele lugar, né?
E depois foi um cinema, onde o Schiller disse que assistia 3 fitas, ele falava fitas, por semana.
Que beleza.
Ele, o avô dele era o coordenador, o organizador do cinema, né? E ele ia assistir tudo que passava em Jaguarão.
Tem uma coisa também, para as pessoas que têm alguma dificuldade de incorporar esses universos a uma ideia de nacionalidade, a uma ideia maior, ou a, essa que nos agrada tanto trabalhar aqui, né, que é um território comum, que inclui esse sul da América, e que não tem fronteiras muito precisas, né? Mas para quem quiser pensar em termos de nacionalidade, esses caras já são uruguaios, já são outro mundo, já são prata, também são. Mas e se a gente lembrar que o Chile é o cara que inventou a camisa canarinho, né?
Sim, e ele chamava aquela região de uma terra só, como se fosse um terceiro país, onde as pessoas conviviam de uma maneira muito franca e muito amistosa. Agora, quando nós estivemos ali com o pessoal da Unipampa e o público que chegou, uma boa parte veio do outro lado. Estava presente, inclusive, o intendente de Rio Branco para assistir o espetáculo.
Pois é, isso se vive ali de uma maneira muito intensa e muito verdadeira. Mas eu gosto de fazer essa ressalva, né? Se a gente prestar atenção em todos os sinais da cultura e da linguagem de um longo pedaço do sul do Brasil, de longos pedaços da Argentina e talvez do Uruguai inteiro, a gente percebe uma condição fronteiriça em tudo isso. Todos nós somos um grande resultado da fronteira. Da fronteira com as suas interações, repito, fáceis ou não, friccionais ou não. E aí vale guerra, contrabando, casamento, amizade, o que imaginar de formas de relação humana ao longo de séculos e ao longo da consolidação política desses lugares, né? E eu não sei se tem hoje um outro escritor, e considerando os escritores uruguaios e argentinos, que tenha captado isso da maneira que o Chile captou.
Sim, isso é percebido também, está perfeita a sua análise e a sua colocação, e que é uma luz sobre tudo isso. Foi bom você ter falado disso. E o Chile é um porta-voz de toda essa saga, esse encontro. E eu posso falar um pequeno trechinho aqui.
Mas, por favor.
Porque é uma homenagem que fazemos ao próprio Chile e que me relembra algo exato 6 anos atrás, quando estávamos aqui na praça durante uma feira do livro. E logo em seguida ele faleceu no dia 15 de novembro.
Sim.
E nós estávamos com muita felicidade naquele momento. E aí nos tornamos, a partir disso, órfãos da literatura, né? Que falta você nos faz, Dom Aldir Garcia Chile? Deixou-nos num momento de muita atividade criativa, deu-nos o seu melhor sorriso. Esse romance notável, O Outro Lado, fez uma fotografia com toda a família reunida, desceu à festa na Feira do Livro de Porto Alegre, prometeu o dicionário pampeano, que foi feito pela Beatriz Araújo, a nossa secretária de Cultura, para uns breves dias, e acenou com um novo livro de contos para o ano seguinte, 2019. Ainda não saiu. É contos, é um assombroso livro chamado Contos com Espelhos, em que ele faz uma relação de alguns contos dele com os contos do próprio Borges. São relações de pequenas faíscas, assim, porque não é que alguma coisa fale a mesma coisa, não. Uhum. São escritores diferentes, com universos diferentes. Pois Aldir ludibriou-nos a todos. Não saiu por doença antiga, não se aposentou, nunca demonstrou fadiga ou renúncia. Apagou a luz e continuou a escrever. Deixou-nos estupefatos e sem palavras, no seu minuto de silêncio, mais longo da história, minuto que nunca finda.
Alfredo Aquino, tu nunca foste, e aí eu não estou diminuindo essa função para nada, mas tu nunca foste apenas um editor, né? A tua relação com esse universo e com esse cara é integral.
Sim, eu conheci na jornada de Passo Fundo, era um encontro de escritores gaúchos, e eu não conhecia, né? E fizemos um esforço para fazer a publicação do primeiro livro que era do Tempo. Criamos o selo para publicar o livro do Schlee, porque eu morava em São Paulo nessa época, falei com vários editores, o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, o pessoal da Alfaguara, o Samuel Leon, da Iluminuras, e todos achavam que ele estava fora do mercado há muito tempo, e que ele estaria muito velho, tanto que no livro, quando nós publicamos, eu pedi a ele, Schlee, me arranja uma fotografia de você com 35 anos. A gente coloca você numa imagem sorridente ali dentro do livro.
Boa, bem juvenil.
E foi feito assim. E no lançamento do livro dele, naquele momento, Os Limites do Impossível, Contos Gardelianos, naquela noite, lá em Pelotas, no Instituto Simões Lopes Neto, um público compareceu e vendemos 535 exemplares em uma noite. Foi um belíssimo reencontro do Schlee com seu público leitor.
E para quem gosta desse ponto de vista, e para aqueles que fizeram um prognóstico tão desacertado, um reencontro com o mercado também.
Não, mas aí depois a Ar do Tempo prosperou nesse sentido, e nós publicamos 16 livros do Schlee.
Pois é, quer dizer, algo de possibilidade de mercado também havia. Enfim, seja esse o critério principal ou não, e neste caso eu tenho certeza que não é, mas que sim, que é necessário.
Mas agora estamos lançando esse livro, que é a memória do Schlee, através da palavra e da voz do Martim César e da participação especial do Maurício Barcelos. Esse livro é maravilhoso, estará em venda também ali, estará à disposição do público nessa noite, e ao mesmo tempo eu convido a todos para assistirem o show maravilhoso do Martim César com o Maurício e observarem as fotografias estupendas da Elis Vasconcelos sobre a Mostra da Fronteira.
Perfeito. No sábado que vem, se quiser convidar as pessoas de novo.
É ali na Casa de Cultura Mário Quintana, na sala...
Que está reabrindo. Olha que bela reabertura.
Nato Ren, ali no quarto andar, nós teremos então essa apresentação às 20 horas. Às 20 horas. Esperamos, eu e o Demetrio, a vocês todos ali nessa noite, que vai ser uma comunhão com a fronteira.
Perfeito. Alfredo Aquino, muito obrigado. Eu vou pedir para o Elton, que está lá em cima do morro, largar para a gente. É para o Jerônimo, mas na verdade, depois de tudo que a gente falou, façam as relações e as ilações que vocês quiserem, porque elas sempre estão se fazendo sozinhas aqui no canto do sul da terra. O Astro Aragano, do Jerônimo Jardim, e depois o Jaime Ross com o Cometa de la Farola, solta lá.
fogo é gelo, é verdade, ilusão. Vento de prata, escarcelo, varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. É fogo, é gelo, é verdade, ilusão. Vento de prata, escarcelo, varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Varando a noite campeira, repontando estrelas na estância do céu. Chispa de sonho, galope de luz, mistério na imensidão, pingo, tordilho, cigano, qual boitata na escuridão, astro aragano, esperança fugaz, passando em meu coração, te encontrar, meu menino, tropa de osso, roda peão, roda peão. De encontrar meu menino, tropa de osso, roda peão, roda peão. Dom, 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 dom,
patrocínio, não se te vanja caindo. Que coisa que pinta, que linda que está. Tira que tira, que lindo que vá. Polleras de trapo marcando o compasso. Cañas ligeras que sabem volar. Vale mais piora que chega hasta o sol. Sim, sí, sim. Sí. Com metade la farola, niña do parque rodó. Que coisa que pinta, que linda que está. Tira que tira, que lindo que va, el cielo retomando el viento del sur, violeta pintando el dulce cielo azul, dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy.
nuestro campeón. José, que pinta, qué linda que está. Tina, que tira, qué lindo que va. O lleva ese trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. Vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia la sube se voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia la sube se voy.
O que que tá achando, meu novo amigo Marinho? Marinho começou a ouvir o Cantos do Sul da Terra hoje. E já tinha se antenado para algumas das coisas que a gente faz em outros lugares, em outros espaços, e já tinha visto alguma vez o Cantos da TV. Mas hoje ele tá aqui na beira do fogo, no Cantos Rádio conosco. Bem-vindo, Marinho. Um cara que me disse uma coisa muito interessante que eu vou levar comigo sobre o medo. Muito interessante e muito útil. Ele falou como alguém sábio e conselheiro, mesmo a gente tanto se conhecendo naquele instante. Então, um abraço grande para ele. Fica assim meio misterioso, mas não é. Fica comprido para a gente explicar e ele sabe do que eu estou falando. A gente estava escutando o Jaime Ross com Cometa della Farola. E atenção, ele não está falando no Cometa Astro. Ele está falando em Pandorga. Que de uma maneira geral, entre tantos outros nomes, tem um montão de nomes em português e um montão de nomes também em espanhol. Mas de uma maneira geral, você vai encontrar essa história de cometa. E o cometa do Jaime Ross é uma pandorga. Quando o Pablo Oyarzábal esteve aqui conversando com a gente sobre Mário Levrero, ele, depois conversando comigo pela feira, saímos a bater perna, ele disse assim, tem umas coisas incríveis com as palavras, vai saber por que na região, não me lembro onde no Uruguai agora, se na região de Salto ou por ali, se chama Cometa de Pandorga. De onde será saída essa palavra? Eu digo, chama Pandorga, como se diz no Rio Grande do Sul. Não no Brasil, no Rio Grande do Sul. Ele não sabia disso. Cometa da Farola é isso. Antes disso, o Astro Aragano, que é feito para o Cometa, e é Jerônimo Jardim, este Astro Aragano, fica evidente dizer isso, mas é mais do que justo, é Astro e é Aragano. Bueno, gente, não esqueçamos do Rosa e vamos ouvir aquela coisa linda que é um trecho dito pela Betânia, do Grande Sertão, e depois aquele tema lindo que se chama Sussuarana. Sussuarana é a onça parda, é o puma, é o jaguapitã, esse é outro que tem tanto nome quanto a pandorga. É impressionante, o leão, o baio, façam a lista. Tudo isso é o puma. Então a gente ouve essa pequena declamação, recitado da Betânia e Sussuarana, e depois um tema que faltou ontem. Lembram que eu disse? Vamos dar um pulo aqui em alguns dos temas para amanhã, por causa do papo que a gente estava tendo, que a gente vai adaptando o tempo, e acaba combinando porque é a autoria do Jerônimo, é a Companheira Liberdade. Raul Elvanger, o aniversariante do fim de semana, com o Jerônimo, quem interpreta é o Senair Maiká, solta lá.
Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. Faz 3 semanas que na festa de Santana o Zezé Sussuarana me chamou pra conversar. Dessa bocada nós partimos pela estrada. Ninguém não dizia nada. Fomos andando devagar. A noite veio, o caminho estava em meio. Eu tive aquele arreceio que alguém nos pudesse ver. Eu quis dizer, sussurrar, Ana, vamos embora. Mas Virgem Nossa Senhora, cada boca pra dizer. Mais adiante do mundo, já bem distante, nós paremos um instante, prendemos a suspiração. Envergonhado, ele partiu para o meu lado. Ó Virgem dos meus pecados, me dê absolvição. Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita, que nunca mais endireita, que nos botaram é capaz. Sussuarana, meu coração não me engana, vai fazer 5 semanas, tu não volta nunca mais.
Faz 3 semanas que na festa de Santana o Zezé Sussuarana me chamou pra conversar. Dessa bocada nós partimos pela estrada. Ninguém não dizia nada. Fomos andando devagar. A noite veio, o caminho estava em meio. Eu tive aquele arreceio que alguém nos pudesse ver. Eu quis dizer, Sussuarana, vamos embora. Mas Virgem Nossa Senhora, cadê boca pra dizer? Mais adiante, do mundo já bem distante, nós paremos um instante, prendemos a suspiração. Envergonhado, ele partiu para o meu lado. Ó Virgem dos meus pecados, me dê absolvição.
Foi coisa feita, foi mandinga, foi maleita, que nunca mais endireita, que nos botaram é capaz. Sussuarana, meu coração não me engana, vai fazer 5 semanas,
tu não volta nunca mais.
Companheira liberdade, 7 credos, 7 cruzes, 7 foles, 7 vida, 7 cruzeiros de luzes. Companheira esperança, travessia, travessura, 7 fendas, 7 sonhos, montaria do futuro. Não há sombra que me alcance, nem apuro que me custe, galopeando noite afora, nem que o demônio me assuste. Não se erra do horizonte, nem se perde a valentia, se pra nós a liberdade amanhece antes do dia. Companheira liberdade, 7 credos, 7 cruzes, 7 foles, 7 vida, 7 cruzeiros de luzes. Companheira esperança, travessia, travessura, 7 fendas, 7 sonhos, montaria do futuro. Não há sombra que me alcance, nem apuro que me custe, galopeando noite afora, nem que o demônio me assuste. Não se erra do horizonte, nem se perde a valentia, se pra nós a liberdade amanhece todo dia. 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 Se pra nós a liberdade amanhece.
Que beleza! Senair Maicá sempre é lindo de escutar aqui com esse classicão que é a Companheira Liberdade. Essa coisa meio valseada, meio arrancheirada, né? Que não se usam tanto esses ritmos contemporaneamente. Companheira Liberdade, Raul Elvanger, Jerônimo Jardim, a gente celebra os dois grandões com esse tema. E antes disso a gente ouvia aquela coisa linda da Betânia com a Nana. Bueno, gente, a gente vai encerrando o Cantos de hoje e encerrando também a nossa participação na feira. Não confundam, amanhã ainda tem feira, é o último dia, mas nós da FM Cultura já não estaremos mais. Eu amanhã trago para vocês, para a gente escutar junto, uma reprise do 20 de novembro do ano passado, e quinta-feira estamos aí de volta na beira do fogo, lá em cima do morro. O Aquino nos falava sobre fronteira, e fronteira tem a ver com idioma, com linguagem. Nós estamos na Feira do Livro, vem o assunto tradução. Nós vamos ouvir algo que se chama alo largo. Alo largo. Que fácil traduzir essa expressão. Antônio Carlos Machado e Jerônimo Jardim, quem canta é o Leopoldo Racier. Alo largo, portanto, ao largo. Certo? Não. Errado. É um dos falsos cognatos, uma das coisas que dão susto e são armadilhas e trampas na tradução do espanhol para o português e vice-versa. Largo é longo. Alô largo é ao longo. É interessante a gente levantar esse tipo de questão, que afinal de contas, volta e meia a gente precisa delas. Vamos escutar pelo menos um pouquinho desse alô largo e até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Corcéis pelo teu corpo corcoviando, pelo vale entre dois montes, pelas ancas de coxilhas onduladas busco encontro, saciar-me em tuas fontes. Disseram alo largo que o gaudério só é homem para o lombo do cavalo, e há quem diga que não tem nem coração, só se emociona no estrondo do pialo. Homem rude dos fundões da pampa imensa, cinchando a vida, calejando a minha mão, em meus sonhos no galpão, na noite densa, te vejo e sinto apertada ao coração.
Em cada taipa de açude abandonado, em cada fundo abandonado, te apeio rica da garupa do meu flete, e me rodilho no teu corpo de ilusão. Sonhos no galpão, na noite densa, te
te vejo e sinto apertada o coração.
E em cada taipa de açude abandonado, em cada fundo abandonado de rincão.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.